hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes quer falar-nos da TAP. Deixa-me adivinhar, andaste de avião e tens uma queixa para fazer.
Não, bom dia.
Bom dia.
Eu não fiz nenhuma viagem recentemente, mas de resto também não tenho grandes ilusões. Hoje os aviões são uma espécie de autocarros, não é? Não são feitos para nós viajarmos lá muito confortavelmente. Até já se diz que daqui a uns tempos vamos viajar de pé, ou quase de pé. São feitos sobretudo para viajarmos barato. E no fundo é isso que queremos, não é? É isso que andamos todos à procura. E naturalmente não há milagres, seja na TAP ou noutra companhia qualquer. Portanto, eu não sou daqueles que têm assim uma enorme nostalgia do passado, quando não vinham nos servir umas refeições e, portanto, ficávamos todos muito contentes. É que eu lembro-me bem de quanto é que custavam essas viagens e, portanto, não fico assim com muitas saudades.
Não tens saudades. Então, porquê que queres falar da TAP?
Bem, eu quero falar, está por outra razão bem diferente. É porque, de repente, começaram a aparecer umas notícias um bocado estranhas sobre a TAP. Sobretudo notícias, porque são notícias sobre aquilo que eu acho muito estranho. Parece ser a vontade que o governo tem de ver pelas costas o senhor David Neilman, que é o sócio americano que controla a gestão da TAP. Como sabes, desde que o PS e o governo chegaram ao poder, há 4 anos, que têm uma espécie de opção com a TAP. E eu diria que eles estão mesmo mais obcecados com a TAP, estão desesperados por mandar na companhia, não é?
Mas António Costa não reverteu já a privatização?
Quer dizer, formalmente reverteu, mas aquilo foi assim uma espécie de fantochada para inglês ver, como se costuma dizer, não é? Porque o controle de gestão manteve-se na mão dos privados, em concreto manteve-se na mão de David Neilman. E ainda bem que isso aconteceu, porque se não fosse assim, se calhar já não tínhamos TAP, ou então tínhamos uma mini TAP qualquer, porque era aquilo que tinha sobrado daquilo que era a TAP aqui há uns anos atrás. É que talvez seja bom não esquecermos como é que a TAP estava antes da privatização e o que é que foi o calvário da TAP nas mãos do Estado nos últimos anos, o que é que era todos aqueles problemas que passámos a vida a falar. Também é bom não esquecer que a União Europeia não permite ajudas de Estado, portanto, quando havia prejuízos, o Estado não podia injetar dinheiro. Também é bom não esquecer, esse aspecto é importante, que sem os privados e sem o dinheiro que os privados trouxeram, a TAP provavelmente estava mesmo falida, não é?
Mas a TAP deu mais de 100 milhões de euros de prejuízo nos primeiros 9 meses deste ano.
É verdade, e isso acho que não era o que estava previsto, era suposto que a TAP já estivesse um pouco melhor agora, mas também é verdade que ao mesmo tempo que deu isso, pôde financiar-se sem problema e até com uma taxa de juros boa, em mais de 300 milhões de euros, aqui agora mesmo, não é? Há poucos dias. A TAP, de facto, não dá lucro ainda, mas isso tem muito a pouco a ver com o que a TAP era há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, a TAP tinha a frota mais antiga da Europa, nós não temos noção disso, e devia 900 milhões de euros à banca, e pior do que isso, estava com dificuldades em pagar salários, tinha problemas de tesouria para pagar salários. Ora, nestes 4 anos, a TAP mudou completamente, ela transportava 10 milhões de passageiros por ano em 2015, agora transporta 17 milhões. Tinha 77 aviões, agora tem 102. A receita, que era 2,4 mil milhões de euros, passou para 3,4 mil milhões de euros, são mais mil milhões de euros de receita. Isto é mais ou menos o custo de uma ponte Vasco da Gama por ano. Em vez de despedir trabalhadores, contratou mais 1000 trabalhadores. Eu acho que é praticamente uma outra companhia a TAP hoje.
Então, José Manuel Fernandes, porquê é que há sempre tanta especulação?
Eu verdadeiramente só encontro uma explicação. Eu acho que o PS e António Costa dão-se mal com espíritos independentes e que, no fundo, não andam ali às ordens deles, não é? David Neilman tem uma estratégia para a TAP. Mais do que isso, ele sabe que é ele que sabe do negócio da aviação e tem outra coisa que é muito, se quisermos, é muito americana. Não está para aturar políticos. Não é? E os nossos políticos, sobretudo alguns políticos deste governo, gostam de mandar e gostam de controlar, gostam de dizer que é mais para a direita ou mais para a esquerda. Com o sócio português não há problema, até porque a Barraqueiro, que é o sócio português, depende demasiado do governo e o governo também depende demasiado da Barraqueiro e, na verdade, nós estamos a falar verdadeiramente de um empresário muito independente. Basta pensar que nos transportes e nos espaços da Grande Lisboa, em que está tudo mais ou menos ligado, não é? Agora, com este americano é um bocadinho diferente. Para ele, negócio é negócio e quem manda é quem lá põe o dinheiro, não é? E quem lá pôs o dinheiro foi o senhor David Newman.
E então achas que isto pode acabar mal?
Eu acho que há sempre essa hipótese, apesar de não achar fácil, não é? Só mesmo se o governo e se o PS achar que encontra alguém mais dócil ou mais parvo que queira comprar a companhia ao senhor Newman, para depois ser o governo a mandar nela, não é? No fundo, queira lá pôr dinheiro para não mandar. E correndo o risco de, com o governo a mandar, voltar a destruir a companhia. Eu acho que é um bocado de doidos e acho que é não compreender que por este caminho a companhia pode voltar a acabar. É que é preciso ter noção de uma outra coisa, é que a TAP, nestes anos, também fez uma outra coisa importante. Hoje a TAP transporta mais passageiros entre Lisboa e o Porto e entre o continente e as ilhas do que há 4 anos, mas quando digo mais, é mesmo muito mais, em alguns casos é mais do dobro. Ou seja, a TAP faz mais serviço público do que fazia antes, apesar de ser hoje em dia uma companhia gerida por privados. Portanto, eu diria que há 4 anos, eu acho que foi para a opção ideológica que se fez aquela macacada, como eu já disse, da reversão da privatização. Eu agora não encontro outra razão senão uma obsessão de tudo controlar para andar a intrigar contra o sócio americano. Só uma coisa que eu não encontro, eu nunca consigo, acho que nunca conta nas contas de António Costa, uma coisa, e essa coisa infelizmente para nós todos é um interesse público.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente das Manhãs 360 é sempre assim, de segunda a sexta-feira, depois do Jornal das 8, do Observador e também em podcast.